Eu começo, pronto. Semana passada nós vimos sobre o que é chamado Dora Pelagat, a geração que se dividiu, ou seja, nós vimos que estava todo mundo unido, unido pela língua, e por uma série de motivos nós resolvemos começar a fazer bagunça, eles resolveram se rebelar contra Deus e começar a inventar motivos e começar a inventar leis naturais para poder explicar a natureza, em vez de querer aceitar Deus, porque, como vimos na passada, é sempre muito mais fácil deixar Deus fora, porque se Deus está dentro, então eu já estou compromissado, eu já tenho um monte de coisas para fazer, eu já tenho que respeitar a Deus, eu não posso fazer o que eu quero, então a melhor coisa é fazer de conta que ele não existe. A preguiça do homem é muito grande. Então sempre é mais fácil fechar os olhos do que aceitar as coisas como elas são e acabar tendo que, por conseguinte e por consequência, ter que assumir compromisso. E nessa torre de Babel, Hashem faz com que se crie uma série de línguas. Na verdade, os anjos ensinaram cada um deles alguma língua e depois disso cada um foi desenvolvendo essas línguas dali para frente. As línguas têm... Existem dois tipos de língua. Existe o tipo de língua que é objetiva, e existe a língua subjetiva. A língua objetiva é aquela que o nome é exatamente o que aquilo é. A língua subjetiva... Existem dois tipos de língua. Existe a língua que é objetiva, ou seja, eu defino aquela coisa como o que ela de fato é. Pode ser, não obrigatoriamente. Não, provavelmente não é objetiva. É só... Já vamos dar exemplo. E existe a língua que é subjetiva. Por isso não dá para dar um exemplo em português, porque português é uma língua subjetiva. Subjetiva quer dizer que você dá o nome de acordo com aquilo que você quer que seja. E não conforme o que de fato é. A única língua que é, de fato, uma língua objetiva é o hebraico. Além de que... na verdade, esse é o básico motivo que Hashem, quando criou o mundo, a gente já falou sobre isso, falando sobre a criação do mundo, Deus criou o mundo falando e falando palavras em hebraico. Portanto, a língua já existia. Então, Hashem falou, por exemplo, entre aspas, Deus não falou isso, mas, por exemplo, quando ele falou que haja uma mesa, ela se formou conforme a palavra. Quando Hashem falou que haja or, luz, então a luz foi formada conforme essa palavra or dita, e não o contrário. É bem profundo isso, é bem filosófico e profundo, mas quer dizer, a língua é que criou o objeto e não o objeto que criou a língua. E não o objeto que criou a língua. Então, eu tenho uma mesa. Em hebraico, shulchan é mesa. Então, hebraico, que é uma língua objetiva, se Deus falar hoje shulchan, vai aparecer uma mesa. Mas, se falar em português, não vai acontecer nada. Porque mesa é a forma que eu enxergo esse objeto. Porque, em primeiro lugar, esse objeto apareceu por aí, depois eu olhei para ele e falei, sabe uma coisa, eu vou chamar isso de mesa.
Então, isso está ligado com a criação, da denominação das primeiras palavras. É isso que você
está
falando?
Sim. As palavras que estão em hebraico, o hebraico moderno já não entra nisso. O hebraico antigo, que está dentro do hebraico moderno, né, as palavras antigas, são palavras que existiam antes das coisas serem criadas. E, portanto, as coisas foram moldadas por Deus, baseado na língua.
Então, luz, cria luz, ela existia antes da luz. É isso que você
está
falando?
Exatamente. A palavra or, não a palavra luz, em português não, a palavra or em hebraico já existia antes de Hashem criar a luz. E ele criou a luz por intermédio e usando a palavra or. Exatamente. É muito profundo. Mas isso, obviamente, só para Deus. Então, uma vez que Deus que estava criando o mundo, ele primeiro criou uma língua e baseado nessa língua ele criou o mundo. Exatamente. Quer dizer, por trás das palavras em hebraico, você vê que tem. Então, você pode encontrar coisas nas palavras em hebraico, tanto por palavras iguais, tanto por palavras parecidas, tanto por formas parecidas de se escrever, tanto por valores numéricos da palavra. Em hebraico, cada letra tem... E aí já vai entrando bem profundo. Por quê? Pelo contrário, aquela coisa só existe graças ao fato daquela palavra ser uma coisa tão profunda.
Porque a origem da palavra luz, vamos dizer, a origem,
sim,
ela existia antes de vir a luz.
Certo.
E no que você está falando, a luz pode ter milhões de interpretações de coisas. Hein?
A palavra luz em hebraico tem diversas coisas.
Então,
o quê? Então, justamente por isso, quer dizer, com or, agora não me vem à mente alguma ideia, mas de qualquer forma, a palavra, a coisa segue essas regras da palavra e essas comparações da palavra, e justamente por isso que a coisa é tão complexa.
Então, sempre, mesmo que tenha significado não diferente, ela sempre vai estar relacionada com a origem dela?
Sim.
É isso que eu queria saber. Sim.
Porque a essência daquela coisa é essa palavra.
É aquela, ela não muda. É que eu estou derivando. Tem interpretações, mas a origem é luz.
Sim.
Acho.
É bem profundo, de fato. Como? Tem muitas palavras que... Sim. Pode ser também.
Ah, é?
Sim. Não sei, eu não tenho de toda essa... Tem muitas palavras, cada palavra tem as suas coisas, entendeu?
Mas assim, está ligado à luz, à clara, alguma coisa
assim. Está ligado a lechamê.
Então,
servir.
Só a língua hebraica é desse jeito, o grego não.
Nenhuma outra língua. Todas as línguas depois foram criadas... Pelo fato de você olhar, pelo fato de você ver, pelo fato de você achar, pelo fato de você querer. Tanto é
que... Então, quer dizer, só no hebraico Deus foi escolher. Ele escolheu.
Sim, sim. É a língua que ele criou, por isso que é chamado Lashon HaKodesh, a língua sagrada. É uma língua objetiva.
Então, se o mundo tivesse sentido, vamos dizer, então, se Deus nunca tivesse resolvido criar a luz, or não seria uma palavra conhecida, vamos dizer assim, não?
Como? Não entendi.
Eu também não sei
se entendi. Não entendi a palavra,
desculpa. Digamos que Deus resolveu que o mundo não vai ter, não vai ter.
Sim.
Então, ele não vai inventar assim a luz, ou tem a luz. Or seria uma palavra que seria guardada para algum momento, qualquer, quando...
Pode ser, não quer dizer que sim, mas pode ser que sim.
Não, é mais ou menos isso. Será
quer dizer, a palavra existe.
Ela existe.
E aí, assim, por intermédio dela, criou o que ela, para nós,
ela
significa.
Sim, sim.
Porque a essência dela é isso.
Mas se ele não quisesse que houvesse luz no mundo, talvez
Pode ser. Não dá para saber. Afinal das contas, as palavras que ele tem em hebraico existem coisas. Então não dá para.
É complicado, né? Agora, por que existe isso?
Nós temos agora nisso pelo seguinte. Nós estamos falando sobre a Torre de Babel, certo? Então lá, antes. Qual o conceito? Agora que já deu para falar um pouco sobre a coisa. O conceito é o seguinte: antes da Torre de Babel, as pessoas eram muito mais objetivas. Todo mundo, o que quer dizer que era uma língua? Não quer dizer só que todo mundo se entendia e acabou. Quer dizer que todo mundo levava esse propósito das coisas em diante. Então, se Deus definiu que o propósito de tal coisa, por indicação da palavra, é tal, as pessoas vão seguir a vontade de Deus. Porque todo mundo usa essa linguagem, todo mundo usa essa linguagem, todo mundo está querendo dizer, quando ele olha para aquela coisa e fala que aquilo é a, se chama dessa forma, ele está definindo que o objetivo daquela coisa é esse.
Porque teve a mistura das línguas.
Isso antes. Não, estamos antes.
Ah, eu sei,
então tem só uma língua. Tendo só uma língua, ela é objetiva. As pessoas têm um objetivo. Qual o objetivo? O objetivo de Deus. Por quê? Porque isso daqui se chama em hebraico de uma determinada forma, que é o objetivo que Deus impôs sobre isso.
Tinha um objetivo em comum.
Havia um objetivo em comum de todas as pessoas. A partir do momento que passa a ter um monte de língua, e língua subjetiva, então eu acho que isso daqui serve para tal coisa, e por isso eu dei um nome tal. Então eu não vou mais servir Deus por intermédio disso, talvez. Talvez. Tudo leva a crer que eu não vou mais servir a Deus por intermédio disso, por quê? Porque já não é mais o nome que ele deu e com o objetivo que ele deu, mas sim aquilo que eu acho que isso deve ser. E aí cada um tem outra interpretação, e cada um tem outra língua, e cada um, portanto, vai ter um objetivo diferente, tornando tudo subjetivo. Filosófico, mas é isso que aconteceu.
Mesmo na escola da Florá, você vê vários estudiosos com interpretações diferentes.
Mas eles...
Exatamente.
Exatamente. Então não é... Aqui está saindo de mim para lá, é completamente diferente. Quando eu chamo isso de mesa, está saindo a coisa totalmente de mim, não está saindo da mesa. E assim eu acho que eu acho bonito chamar assim. É completamente subjetivo.
Como assim? É um sujeito, o que eu quero dizer é... É só que você definir o que é objetivo e o que é subjetivo.
Mas aí que está, se você é um sujeito que está anulado perante o ser maior do que você, o ser supremo, você está sendo objetivo.
A Torá é objetiva, totalmente
objetiva. Deus é objetivo. Se eu me anulo perante ele, eu vou fazer aquilo que ele quer. Se eu faço o que ele quer, estou fazendo o que é objetivo. E é um objetivo comum para todo mundo. O Rav Hirsch até traz alguns exemplos. Por exemplo, o Rav Hirsch traz alguns exemplos, obviamente em alemão, porque ele vivia na Alemanha, traz exemplos de palavras em alemão, onde você vê que é uma coisa subjetiva, criada pelo homem, e que está completamente interligada, duas palavras, não tem nada a ver, mas é a conotação que o ser humano naquele país, naquela cultura, entende daquilo. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Ele traz aqui, por exemplo, a palavra schlicht. É essa palavra em alemão? Que é schlicht? Hã? Não, schlecht. Schlecht é ruim. Schlecht é uma pessoa que tam, uma pessoa que é, não é boba, não é boba, é uma pessoa ingênua, não é nem ingênua aqui. Aqui é no sentido de ser uma pessoa pura, vamos chamar, inocente. Portanto, para um bom alemão ser considerado uma pessoa inocente, ou melhor, se uma pessoa, contrário, se uma pessoa, um alemão quer se afastar do mal, do schlecht, ele precisa se afastar também de ser uma pessoa pura. Ou seja, se ele quer se afastar do mal, ele vai fazer coisinhas, dar tudo trambique. Por exemplo, isso é uma coisa típica do mundo ocidental. Ou, por exemplo, ele dá um outro exemplo aqui. A palavra ist, em alemão. É o ser estar, verbo ser em alemão. O verbo ser é isso. Como se fala comer em alemão? Também. Não é if, mas com dois S. If. É if. Exatamente.
Ele é.
Ou seja, ele é. E ele come. É a mesma coisa. Ou seja, ele é o que ele come. Opa, então peraí. Então é isso que é o. Para isso que você serve? O ser humano é aquele que come. De fato, essa é a visão ocidental. O ser humano é o que ele come. Ninguém para para pensar que o ser humano não é essa a finalidade do ser humano. O ser humano não nasceu para ficar comendo. Você tem coisas muito mais importantes na vida para fazer. Isso é só exemplo para você ver que a língua é subjetiva ao ponto de vista humano.
E o outro exemplo, a primeira vez, está se afastando do mal.
Se a pessoa se afasta do mal, ele também vai se afastar de ser uma pessoa pura.
Se ele é puro, ele não consegue discernir, consegue ser inteligente e se afastar do mal.
Ah, ele tem que ser certinho, em outras palavras.
Mas ele é inteligente.
Exatamente. Então você vê que se a língua, no final das contas, foi criada pelo ser humano, acaba trazendo aqueles pensamentos e aquela filosofia do ser humano. Não interessa uma filosofia que você considera correta ou errada, é a filosofia da língua.
Sabe o que eu senti, meu?
Diga.
Chegou uma hora que você falou assim, que as línguas, depois de uma única língua, se tornou diversas línguas, mas eu não lembro por quê.
Na Torre de Babel, a gente fez de propósito para que os seres humanos não ficassem unidos ali pelo mal, que cada um se virasse pronto. O que vai acontecer? Acontece o seguinte: quando nós chegamos nesse ponto, nós estamos terminando uma fase. A partir daqui começa uma nova fase. Vamos ver mais um pouquinho. De Noé até Abraão tem 10 gerações. Nós estamos no meio dela. Abraão já era nascido, nós já falamos sobre isso, na Torre de Babel. E é justamente a partir da Torre de Babel que a Torá agora vai mudar de assunto por completo. O que eu quero dizer com isso? Até aqui é uma introdução da Torá. Uma introdução à humanidade. Nós falamos sobre a criação do mundo. Nós falamos sobre o pecado de Adão e Arishon. Nós falamos sobre a descendência de Adão até Noé. Nós falamos sobre Dor Enosh, que é a primeira geração a começar com idolatria, nós falamos sobre o dilúvio, nós falamos sobre pós-Noé, os três filhos dele, o que cada um representa, o que cada um, quais são os filhos que eles vão ter, os 70 povos vão sair deles. Depois, Torre de Babel, tudo isso é uma introdução à história mundial da humanidade. E agora acabou. A partir daqui para frente, a Torá não fala mais sobre só humanidade. Tá bom, já falou o que tinha para falar, a introdução perfeita sobre a humanidade. A partir de agora, vai começar uma introdução ao nosso povo.
Terminou com a Torre de Babel.
Terminou com a Torre de Babel. Agora vai aparecer Abraão Avinu, e agora a gente deixa o resto, todo o resto não vai fugir às regras que nós vimos até agora. Daqui em diante, tudo vai se manter igualzinho entre todos os povos. Nós vamos ter um monte de povos Ham, selvagens, que, para poderem chegar em algum lugar, vão ter que primeiro virar um Yefes, alguém civilizado, com cultura, e só depois disso é que ambos, tanto quem estava lá embaixo subiu um degrau, quem já estava nesse degrau Yefes, vai poder subir um patamar a mais para chegar no grau de Shem.
Então, se
servir a Shem.
Você está falando que a partir de Abraão as coisas são direcionadas ao de Deus. Acabou. Mas não
teve
muita mudança, as coisas
continuam. Nem teve muita mudança, as coisas vão ser daquele jeito.
Entendeu?
Sobe e desce até hoje. Não mudou absolutamente nada. Essa é a essência. Bom, você estudou até aqui, você já sabe o que quer dizer humanidade. Tá bom. Você quer, você quer se aprofundar mais? Claro que você pode. A gente falou com a Sam, não levou aí um ano, acho. Mas dá para ir muito mais longe do que isso. Mas até aqui é o básico para se entender a humanidade. Ponto.
A humanidade não mudou nada.
Não, mudou. Mas é, você lê aqui, as coisas são... Do Heaven? Anaconda? Não, isso na CDA que Adam foi criado em Istan. Tá bom, é a CDA que... Anaconda, é verdade. É verdade. Interessante.
Continua
de novo esse terremoto. Falou que hoje foi o outro do Heaven.
Eu fico rebelo contra Deus, quer dizer, até a torre de
Então
acabou o Berenice?
Não.
Ainda não.
Não acabou o Berenice,
mais 3 anos. Quer dizer, não.
Então, Berenice e Noah, Parashat Berenice, Parashat Noah, são parciós que tratam sobre a humanidade. Noah. E agora, nós estamos no final de Noé, não terminamos Noé, mas a nossa paraxá vai terminar com o aparecimento de Abraão Avinu. Já vamos chegar nisso. Já existia, agora já existe, certo? A Torá vai agora terminar falando sobre o Abraão Avinu, mas apenas o nascimento dele e casamento dele, acabou. São simplesmente meia dúzia de versículos no final dessa paraxá, falando assim bem, acabou. A próxima paraxá, como? Berenice acaba com Noé. Aparecimento do Noé.
Não,
o livro termina com a descida para o
Egito.
Então, para Sat Berenice, a porção de Berenice, a primeira, do Humar Berenice. Terminou com Noé. A segunda para Sat Noé vai terminar com Abraham. Terminou com Abraham. E a próxima paraxá vai começar com Abraão com 75 anos. O que aconteceu com Abraão até os 75 anos? A Torá não tem que trazer dentro. Não vai mudar nada. É história. Tudo bem, lógico, tem ensinamentos, mas não é aqueles ensinamentos que estão indo na Torá. Onde é que vai estar, então, as historinhas do que Abraão passou desde o nascimento dele até os 75 anos, Midrash. Lembra que nós falamos com Torá escrita e tem Torá oral? Torá oral tem duas partes, tem a Torá oral de leis e tem a Torá oral de história. Nos Midrashim, no final da nossa paraxá, o Midrash conta tudo o que aconteceu com Abraão vindo desde o momento que ele nasceu. Ou melhor, antes dele nascer.
Como é?
Já vamos falar, calma. Chega lá. A partir de agora nós vamos começar uma nova fase, a introdução à história do povo de Israel. Introdução. Ainda não é nada, não tem judeu aqui. Aqui é Abraão, Isaac, Jacob, os filhos dele, não tem nada de judeu ainda, nada de judeu. O judeu aparece no próximo Humar.
Que
agora?
Como?
Sim, sim. Praticamente. Tradução.
A gente já está foi. Tá, mas eles nem o Novo Testamento. Aí é o velho, quem está falando? De novo. Agora é o novo só. O velho que lê o velho. Então, depois de Cristo, que é o Santíssimo Jesus.
Então é como se der o salão. Se ele existe tudo ou não, não.
Ele existe bem o Novo Testamento. O judeu, todo velho. Um de fora, tudo velho. O católico, o Novo Testamento.
Qual vai ser então o final de tudo? O final de tudo os nossos profetas vão falar. Então você tem aqui Rumar, e depois do Rumar você vai ter Yoshua, e vai ter Sofim, os juízes, depois dos juízes tem Samuel. E aí você vai ter os profetas, profetas. Yeshayahu, Isaías, tem Irmiau, Jeremias, tem Yehezkel, Ezequiel, tem Amós, tem Hagai, tem Zechariah, tem Malachi, tem Espanhá, tem Yoná, tem um monte. Isso não é nada ainda. A Gemara fala que o povo de Israel teve profetas em número da quantidade de judeus que saíram do Egito, ou seja, 600 mil profetas em teve. Mas a Gemara fala que só foi escrito o que interessa para as futuras gerações. O que interessa não está escrevendo. E esses profetas vão falar para nós o que vai acontecer no final dos dias. No final do tempo vai acontecer simplesmente o seguinte. Que vai ter esse sobe e desce dos povos. Vai. E devagarzinho vai começar a se destruir tudo. E cada vez cair mais. Se destrói tudo. E no final das contas todo mundo vai reconhecer que Hashem deve ser enaltecido. Que ele criou o mundo. Ele é o rei. E ponto final.
Nós hoje estamos nesse processo.
Portanto, tudo que nós vimos até agora já é o suficiente para entender a humanidade a partir de aqui. E a humanidade vai ficar nisso. E vai cair. E depois finalmente vai subir, começar a reconhecer Deus e subir. E aí sim eles vão chegar ao nível que eles devem chegar.
E se tornar uma religião
forte, né? Não quer dizer. Não precisa ter uma religião só. Se você é que eles vão reconhecer Deus, bom, não vão fazer idolatria, e é isso que tem que ser.
É
tudo e mais um pouco. Judaísmo é um povo, uma nação, é uma língua, é uma família, é um modo de vida. Tem também, se você quiser chamar uma parte, uma partezinha mínima que pode chamar de religião. Não é verdade?
Você separou, em casa, eu sou alemão, mas não é isso.
Você é judeu porque você é judeu. Ponto, de início até o fim.
Porque você não tem que ser judeu.
Mas não é só essa a diferença. Pensa bem que nós. É verdade. Olha só. Pensa bem. A Torá foi dada para nós como? De repente Moisés apareceu e falou: pessoal, sabe uma coisa? Deus se revelou para mim. Eu estava passando justo assim, e Deus se revelou para mim numa caverna. E veio para mim e passou um monte de coisa. Eu tenho um monte de coisa para passar para você. É assim que ele precisa adorar? Como é que ele precisa adorar? Deus falou conosco. Deus falou conosco. Quer dizer que não foi Moisés que ouviu, não foi Aarão que ouviu, foi todo mundo em Shavuot ouviu Deus falar. Nós não aguentamos. É outra história. A gente pediu para Deus, Deus para porque não dá. É muito forte para nós. Melhor falar para o Moisés e Moisés transmite para nós. Mas em um primeiro momento, nós recebemos a Torá diretamente da boca de Hashem. Todo mundo. Imagina 1,5 milhão ou mais de judeus em volta da montanha ouvindo Deus falar.
Tanto que os judeus tiveram dúvida, né? Teve dúvida uma hora. Quem que ele disse?
Dúvida do quê?
Que
dúvida?
Que dúvida?
Dúvida do quê?
Quando Moisés subiu, ele demorou para voltar.
Isso depois.
Depois de Shavuot.
Depois de Shavuot, o povo falou que era Moisés. Isso é outra história completamente. Ele foi revisir o que foi passado. Não, Mishná. Em um primeiro momento, nós pegamos em Shavuot, saímos de Mishraim para receber a Torá.
Deixa eu fazer uma pergunta. A gente não pode ter idolatria de nada.
Sim.
Não. E você não acha que tem um pouco de idolatria sobre o rei?
Sim.
Tem
idolatria
muito grande.
Sim. Está errado. Então, se está
errado, está errado. Não pode. Porque a casa de todos os cabelos tem lá. Um quadro gigante do rei. Não, não é só. Foi na casa, no carro, roubado.
Não, pode falar uma coisa. Ter uma foto. Não, um minuto. Tá vendo? Sabe o que você tá reclamando? É o seguinte. Escuta.
Você vai lá na Nova York, você vai do lado da sinagoga, tem lá uma lojinha. 500 reais você compra igual você tá indo da igreja, né?
Existe um conceito, entre o Hassidim e entre quem você quiser, de ter foto dos mestres, certo? Ter foto dos mestres quer dizer o quê? Não é que você está idolatrando aquela foto, não é... Espera, um minuto. Essa foto apenas está lá para que isso te traz uma coisa a lembrar daquele que te inspira e daquele que te traz ensinamento. Agora, se a pessoa tem fotos somente para isso, está tudo muito bom. Mas tem que tomar cuidado. Porque daí, a chegar, como a Adriana está falando, de fato, é um passo.
Como tem fotos do ego mesmo?
Não. Tem na sala, na mesa, sim. Não, eu estou olhando para lá. Então, pode ser que... Eu não tenho uma foto,
entendeu? O problema é o além. Por exemplo, outro dia eu estava até falando para minha esposa, o fato de algumas pessoas falarem, se uma foto cai no chão, você dá um beijo, isso é um absurdo. Isso não existe. Isso não ajuda isso.
E quando cai no chão, precisa dar um beijo?
Não. O que precisa dar um beijo quando cai no chão é um objeto que é sagrado. O que é um objeto sagrado? O tefilim é um objeto sagrado. Por que ele é sagrado? Não é sagrado por si só. Ele é sagrado porque é o nome de Hashem, porque é uma mitzvah que Hashem ordenou fazer, e portanto, que cai, exatamente. Sim, qualquer livro que cai no chão, qualquer livro sagrado que cai no chão, ele é sagrado não porque ele é um livro, ele é sagrado porque ele contém dentro dele a Torá sagrada, e a Torá é sagrada porque a Torá faz parte da sabedoria de Hashem. Agora, qualquer outra coisa que a pessoa transforma em algo sagrado, isso não existe.
Agora, no livro, eu não
isso é idolatria.
Eu não consigo imaginar, eu conheço muito pouco das coisas do resto. Algumas coisas eu já li, é que super interessante. Eu não acredito que ele levou aí.
Quem disse que ele levou?
Eu ouvi, porque ele faleceu.
Tá bom. Então?
Ajuda.
Peraí, mas eu... Falta gente pra fazer coisas erradas? Somos seres humanos.
Não, como eu estudei na escola de barca e uma família,
tá bom, por isso mesmo que eu tô falando. Se a pessoa sabe que ele tem uma foto de algum sábio pra inspirar ele, lembrar, olha, ele que me passa e tal, tá tudo bem. Se a pessoa sabe que ele não vai conseguir discernir, pra ele vai virar outra coisa, ele não pode ter isso, óbvio que não. Não pode. Não, admirar tudo bem, não é? O problema não é admirar uma pessoa, o problema é que você transforma ele em algo lá pra cima, ele é elevado, ele é o máximo, isso já não pode.
Vamos voltar
Então, voltando a ver o que ela falou.
Eu, por exemplo, não acho. Eu tenho a foto dele.
Tá bom, mas tem gente que faz isso.
Mas eu tenho um lado que eu acho que ele fez uma coisa boa. Ele trouxe milhares de judeus para a sinagoga. Ele me trouxe.
Não, tudo bem. Até aí tá tudo ótimo. Aí, tá bom, até aí tá tudo bom.
Eu acho que tem pessoas que fazem idolatria com ele.
Sim. Bom, mas tudo isso, vamos voltar aos pontos que eu falei com você ainda. Que uma coisa é, eu amanhã apareço, assim, eu falo pra você, sabe uma coisa? Eu estava passeando aqui no meio do jardim, estava de um lugar que é uma árvore bem frondosa, passei lá, baixou uma inspiração divina. E ali eu recebi uma religião que eu tenho para passar para você. Certo? E aí, eu vou começar a falar, sei lá, vai chamar... Hã? Algum ismo. Meirismo. Pronto. Então eu vou ensinar o meirismo pra vocês. E vou começar a falar coisas e coisas e coisas. Mas peraí, quem que falou isso? Deus, apareceu pra mim, você não faz ideia. Foi uma visão assim... E eu vou inventar a partir de agora.
Sim.
Aí você vai falar pra mim, você é mentiroso, você tá inventando, que coisa é essa? Isso vai acontecer. Primeira reação sua vai ser, você é mentiroso, que você viu Deus, você tá falando besteira, você nunca viu ninguém, você tá inventando, você sonhou, você teve um ataque epilético, você sei lá, você teve, estava delirando, mas não se preocupa que vocês são pessoas inteligentes, espertas, e percebem que eu sou um maluco. Mas, graças a Deus, tem, entre aspas, sempre vão ter os tontos, os tolos, que vão acreditar. E esses vão se juntar rapidinho, volta. Todos aqueles bobões, aqueles caras que acreditam em qualquer coisa que contam, vão se juntar, vão falar, que legal, você viu Deus mesmo, como é que é, como que não é, como que é. Tranquilamente, garantido para vocês, em 300 anos, tem uma religião famosíssima por aí afora. E ninguém vai vir falar depois que o cara era maluco. Imagina, que isso. No começo falaram, mas depois ninguém vai falar. Por quê? Porque já juntou um grupo que foi atrás e levou isso para frente. Então, isso tudo aconteceu com diversas religiões por aí. Por exemplo, ele foi o primeiro. Mas não começou com ele. No começo, ele começou, falou meia dúzia de coisas de olhe lá. Depois dele, apareceram outras pessoas que queriam montar uma religião e falaram, sabe de uma coisa? Lembra aquele cara lá, milagreiro, todo mundo botou ele pra fora, falou que ele é maluco? Vamos pegar ele e ele vai virar um Tríplice Aliança. E vamos agora pegar ele e nós vamos transformar isso numa religião. Foi 300 anos depois. Cada um escreveu outra coisa. Outra história sobre o cara. E aí hoje em dia, é indiscutível. Óbvio que é indiscutível. Tá bom, vai cantar. Ninguém tá reclamando. Quer continuar? Deixa eles seguirem o que eles querem. Problema deles. Mas, a Torá não foi feita assim. Justamente para ninguém depois falar que Moshe é maluco e que ele estava delirando e que ele inventou coisas. Nós todos ouvimos diretamente de Hashem.
Por que todos não quiseram ouvir com Moshe?
Acontece o seguinte, um ser humano, isso também, a Deus chama a atenção depois disso. Acontece o seguinte, o ser humano é limitado. Para ouvir a chance de estar num nível espiritual bem elevado. Acontece, naquele momento o povo não estava preparado para tudo isso. E uma revelação divina tão forte, as pessoas deram uma balançada. O Midrash com a pessoa simplesmente, a alma não aguentou ficar dentro dos corpos. As pessoas morreram naquele momento e Deus reviveu todo o povo. Não dava para aguentar. Eles não aguentaram, e portanto eles falaram para o Moshe, Moshe, para, vai, chega, não estamos nesse nível. Então, sabe uma coisa? Passa você para nós adorar. E Deus chama a atenção depois do povo, fala para eles que negócio é esse. Você tem o mestre para te ensinar, tem o aluninho para te ensinar, você quer que o aluno te ensina, por isso não pede. É, podia pedir de outra forma, podia ter falado, não precisava ter falado, olha Deus, não dá para te ouvir. Eu ia falar, olha, Deus, sabe uma coisa? Tá difícil de ouvir. Que tal se a gente se prepara mais? Ou que tal se você dá um jeito de a gente poder se ouvir?
E por que foi essa reação? Tem alguma explicação? Tem algum
motivo? Eu não sei o que dizer agora. Talvez tem que se aprofundar no caso, mas isso é bem lá pra frente. Mas esse é o conceito. Então, no momento que você tem uma Torá que foi referida por 1,5 milhão ou mais de Yehudim, ao mesmo tempo, todo mundo ouviu, depois disso, Moshe pode vir e se acrescentar todas as leis que faltam, porque você viu que Deus está te dando essa Torá. Você revelou para todo mundo, não foi uma coisa escondida. Foi revelado.
A primeira, então, tudo.
A primeira das coisas que você sempre falou para nós, eu sou o Deus de vocês, queria vocês ver isso. Vocês podem imaginar? Para e pensa, nós não imaginamos o que quer dizer Deus de fato, uma revelação de Hashem. É só o fato de você parar para pensar que o Ser Supremo que te criou vira para você e fala: eu sou Hashem que te tirei do Egito. Você acha que não ia cair duro para trás? É uma coisa muito forte.
Parece uma mágica.
Para você, sim.
Você não vai acreditar.
Hum?
No primeiro momento, você não vai achar. Quando Deus revelou para você,
falou, vai tirar o povo do Egito.
Ele falou, vai tirar o povo do Egito.
Você falou, ninguém vai acreditar em mim. Ele falou, Yaminuli, não vai acreditar. Que mirá ela e Hashem. E você falou, que Deus apareceu para mim. Na sarça ardente. Você na hora falou para Deus, eu vou lá, eu vou falar, pessoal, Deus apareceu para mim e falou que apareceu para vocês do Egito. Eu vou me chamar de louco.
Aí aparece a cobra lá.
E por isso que a Hashem falou, então você vai fazer diversas coisas para demonstrar se for necessário. Mas o nosso povo naquela época era tão chegado e tão... estava tão pronto a receber isso, que quando Moisés chegou e falou, Deus me mandou, eles na hora acreditaram. E mais tarde eles mereceram uma revelação direta de Hashem para eles. Eles não.
Mas ele falou assim, né?
Sim, você falou uma coisa. Certo, lógico, assim, tinha, não é? Mas mesmo assim, eles não pediram.
Jacob tinha deixado uma frase, cuidado, quando chegar o Salvador, ele vai falar que ele é Jesus, né?
Qual era a frase? Deus vai lembrar, não sei como se traduz, essa palavra não tem tradução em português, é lembrar por intermédio de um ato. Isso quer dizer essa palavra, quer dizer, vou tirar você.
Como é que é isso?
Jacob era bisavô do Moisés?
eu vi na boca.
A gente tem que fazer igual no, no, na primeira série, todo mundo monta a árvore genealógica da família e monta a
Mas para não ser a senha, eu não entendi a senha.
Pacó de escolha era o que nós queremos. Quer dizer, pacó, eu falei para a tradução de sequidá em hebraico, não tem em português. Pacó quer dizer uma lembrança por intermédio de um ato.
Deus ia mandar.
Então Deus falou que eu vou lembrar por intermédio de um ato de você.
Se você vai planejar uma aula com isso, então tudo bem.
Se quiser, vamos chegar lá. Escuta, a gente nem. Nós nem paramos no Egito ainda, ainda falta todo o tempo para isso. Na segunda.
Eu também, eu estou com uma boa ideia dessa coisa.
A gente pode montar isso.
Ah,
a gente vai começar agora, ver. Abraham, vamos começar com calma. Com calma.
Então, você já interrompeu o filme. Eu estou falando demais. Eu estou querendo ver o que ele fala.
Vocês entendem
que
vocês falam, mas é de aula da feira. Só foi mencionado entre parênteses. Só foi mencionado entre parênteses. Tá?
Não cai na prova.
Isso. Deus quiser, vai ser legal. Bom, terminando o que nós estávamos falando no início, foi bom explicar essas coisas também. É, um dos profetas mais para frente, que é chamado de Tefaniá, não me pergunta como ele chama em português, está traduzindo comigo, para mim ele chama Tefaniá, para todos nós chama Tefaniá. O Tefaniá fala o seguinte: Se az pochel amin safa berurá likro kulam beshem Hashem, leobdo shechem achad. Ele diz o seguinte versículo: E então eu vou fazer os povos todos se reverterem, todos em Safá Berurá, uma linguagem Berurá, é clara, mas a gente vai ver qual é o significado do Berurá aqui, de Borer. Likro kulam beshem Hashem, para todos invocarem e chamarem em nome de Deus, Leodó Shechem Achad, para servirem todos unidos. Acabamos de falar isso, agora há pouco, que no, agora há pouco, uns 20 minutos atrás, que no final dos tempos, todo mundo vai reconhecer Deus e todo mundo vai servir Deus. Muito bem.
Todo mundo de Deus.
Humanidade.
Humanidade
inteira. Isso nós falamos agora disso. Ham e Yefet vão subir. Ham, homem selvagem, vai subir a ser um homem culto e um homem culto vai chegar a ser um homem que serve Deus. Aqui nós temos, quando está escrito aqui em Parashat Noah sobre a bagunça das línguas, está escrito que Hashem Balal Sefatam. Balal é misturar, é fazer uma bagunça. Balal. E lá está usada a linguagem de Berurá. Berurá vem na linguagem de Borer. Borer é quando você separa uma coisa da outra. Ou melhor, borer é quando você separa algo estranho daquilo que você precisa, daquilo que é importante, daquilo que é necessário. Portanto, a história começa com Safá Belulá, uma língua toda confusa, uma língua toda subjetiva, uma língua que cada um dá nome aos bois do jeito que ele quer e do jeito que ele entende. E por isso, aqui, quando eles estão construindo a Torre de Babel, eles falaram de Nahasé Lanushem, vamos fazer para nós um nome. Porque cada um estava pensando no nome dele mesmo. Por quê? Porque é subjetivo. Então agora isso aqui vai se chamar do jeito que eu quero, vai servir para o propósito que eu quero que sirva isso. Estou pensando em quem? Em tudo menos Deus. Isso. E no final dos tempos vai ser Sataberurá. Vai ser uma língua escolhida, escolhida. Escolhida quer dizer que nós vamos peneirar as línguas e voltar a ter uma língua berurá, clara e objetiva. E aí sim vai ser possível todos invocarem, não o próprio nome, mas deixando a chama, o nome de Deus, porque você agora está todo mundo com o mesmo objetivo, servir a chama. E aí sim, todos vão merecer ter uma união, tanto espiritual como social, que foi perdida exatamente nesse momento da Torre de Babel. E agora sim, nós vamos chegar a Abraão. Nós vamos chegar agora a um homem pequenininho, entre aspas, que foi gigante. Um único, uma geração inteira, que vai começar com esse serviço, levar ele. Ele vai começar a separar as coisas. Vai começar a levar o mundo para o seu objetivo. Ele vem, ao contrário da geração dele, geração da Torre de Babel, que vinha invocar o próprio nome, Abraão vem Likrod Beshem Hashem, vem chamar o nome de Hashem, vem difundir o nome de Deus pelo mundo. E aí sim, ele vai começar esse serviço, ele vai passar isso para os filhos dele, para os netos dele, para os bisnetos dele, até os nossos dias para nós. E aí sim, devagarzinho, toda a humanidade vai começar a se voltar também em direção a Deus. O Abraão vem iluminar esse caminho, despertar as pessoas para esse caminho, advertir as pessoas para esse caminho, para que a humanidade não esqueça que esse é o ideal do mundo. Árvore genealógica. Shem nasceu no ano de 1556 da criação do mundo. Shem, filho do Noé. 1556. Ele viveu 600 anos.
Filho do Noé.
Filho do Noé. Abraão vai conhecer ele. Aliás, Abraão conheceu Noé.
Ah, Noé?
Não, ainda não, 150 anos. Abraão tinha 58 anos quando o Noé faleceu. Esse Shem tem um filho chamado Arpachshad. Esse Arpachshad nasceu em 1658, que é exatamente 2 anos depois do dilúvio. Lembra? Falamos sobre isso. Até aquele momento, tinham 8 membros da família de Noé. Depois que eles saíram da Teva, começaram a procriar. E aí sim nasceu Arpachshad 2 anos depois do dilúvio. Um dado curioso. Um dado curioso. O Shem teve o seu filho Arpachshad com 100 anos. Praticamente acabou. A idade de ter filhos dali caiu. Lembra que a gente falou? Época do dilúvio, mudou toda a natureza. Mudou a natureza. Arpachshad teve o seu filho com 35 anos. Arpachshad teve um filho chamado Shelach. Esse Shelach nasceu em 1693 da criação do mundo. Esse Shelach teve o seu filho Ever com 30 anos de idade. O Ever teve seu filho com 34 anos. O filho chamava-se Peleg. O Peleg teve o seu filho com 30 anos, chamado Reu.
Mudou tudo.
Reu teve o seu filho com 32 anos, chamado Serug. Serug teve seu filho com 30 anos, chamado Nahor. Bom, Nahor, saibam vocês, é o vovozinho do nosso vovô Abraão.
Agora, a idade das pessoas de dentro também diminuiu.
Isso eu queria falar já em seguida. Nahor teve seu filho Terach com 29 anos. Bom, o Terach vai ter o Abraham com 70 anos. Foi uma boa diferença. Mas não era o comum. Você vê que não é o comum isso, ter filhos já mais tarde. Todos eles estavam tendo filhos com 35, 40 anos.
E ele
passou a ter
seu filho? É o
primeiro
filho?
Esse filho. Que é o que interessa pra gente, que é a nossa linhagem. Os outros, teve um monte de outros filhos.
Pode ter
filhos depois também. Mas a idade baixou. Antes, eles tinham filhos com 200 anos, por exemplo, os primeiros filhos dessa idade.
Além de ser abaixado
em
ter filhos, abaixou também
a idade. Muito bem, então a idade, Shem viveu 600 anos, o filho dele, Arpachshad, viveu 438 anos, já baixou bem. O seu filho, Shelah, viveu 433 anos, o Ezer viveu 464 anos, e agora, Peleg viveu 239 anos, Reu viveu 239 anos, Peru viveu 230 anos, Nahor viveu 148 anos, Terah viveu 205 anos, Abraham 175. Você vê que a média baixou drasticamente. Pessoas que viviam de 500 para cima estão vivendo 200, em média. Muito bom. O Terah... Fala.
A gente vem numa linhagem três filhos.
Três?
Dois. Dois, mas depois ficando vai ser Israel, Levi e Coen.
Não, isso não são tribos. Isso são... Como eles podem chamar? São... Correndo e Levi é a mesma tribo. Nossa, por aí. Depende descendente de quem da tribo.
Coen e Levi mesma.
A mesma tribo. Caminho e Levi vem da tribo de Levi. A única diferença é se eles vêm de Aharon ou de todos os demais. Essa é a diferença.
Aharon
era
o último ser. Ele foi o primeiro Coen. Mas Levi e Moshe não era.
Moshe era Levi.
Era da
toda a primaiada dele, era mesmo.
Só tinha descendente de Aharão e se considerava como. Então, se for em hoje em dia, tem tradição de Suquamim, eles podem se gabar e dizer que são netinhos de Aharão.
Não tem mais importante. O que é mais importante? Eles vão fazer os serviços nossos no Beit
HaMikdash.
Esse é o representante dentro do Beit HaMikdash, porque não é todo mundo que pode entrar dentro do Beit HaMikdash para trabalhar.
Eles são chamados para...
Tem uma mitzvah de honrar eles pelo fato dele ser o seu representante dele. Você tem que honrar ele. Tem que
honrar ele
é só mesmo. Não é ignorante. Nenhuma pergunta é ignorante. Diga.
Se você é uma coisa solteira e seu marido é outra coisa, você, quando casa, você muda?
Não. Você continua a mesma coisa. Mas para que isso muda? A única coisa.
Não.
Está perguntando de Cohen Levi Israel.
É.
Se a minha esposa é Leviá, por exemplo.
Nossa.
E aí, o que muda quando ela casou comigo?
Nada.
Ela continua sendo Leviá e continua sendo Israel.
Porque eu sou
Israel. O que sim pode mudar. Tá bom. Então ele é Levi, eu sou Israel. A única coisa que sim muda. O que muda é. A única coisa que muda nesses casos é se fosse Cohen. Se Cohen e Israel casados, aí sim tem algumas diferenças. Mas não hoje em dia também. Na época do templo, e eles recebiam contribuições do povo. Então, se a mulher é de uma família de Cohen, enquanto ela não é casada, ela pode comer dessas frutas com contribuição do povo. Quando ela casou com um marido que não é Cohen, acabou. E agora como de falar do teu marido. Agora, o contrário também é válido. Se o marido é Cohen e casou com uma mulher que era de família Israel, a partir do momento que ela casou com esse Cohen, ela agora tem direito de comer das contribuições do marido. Então aí já é uma coisa. Não mudou ela. Apenas mudou o sustento de onde vem. Isso aí.
Pelo pai,
sim, logicamente, passa pelo pai. Quer dizer, por causa dos filhos, os filhos também vão seguir o pai. Vai ser feito. Isso vem do pai. O judaísmo vem da mãe, e o tribo vem do pai.
Mas você
fala isso
mesmo, do pai.
Vem
do
pai. Comidas boas?
Eu não sei.
Você gosta de comida seca? Puta, tem gosto pra tudo.
Claro.
É tanta falta de arroz, vai. Uma semana sem arroz, não. Bom, nós então estamos aqui, só pra finalizar.
Desculpa.
Vamos ver.
Não, tudo bem.
Terah é pai de Abraham. Certo? Tem que anotar. Terah é o pai de Abraham. Terah teve três filhos. O Terah teve um filho chamado Abraham. O Terah teve um filho chamado Nahor. E o Terah teve um filho chamado Haran. Vocês estão falando assim, na vez para disso, vocês querem uma piadinha? Provavelmente o Terah era Sfaradi, porque o pai dele se chamava Nahor, e ele estava vivo ainda, e ele deu o nome para o filho de Nahor, que era Sfaradi. Então, Terah teve três filhos, Abraham, Nahor, Haran. Muito bem, esse terceiro filho, Haran, teve duas filhas, Yisca e Milca. Yisca era só o apelido dela. Porque o nome dela, de fato, era Sarai. Vou chamar Tiago. Mas também não mudou o nome dela de Sarai para Sará, mas por isso ela chama Sarai. A pessoa chamava Sarai. O que aconteceu? Sobrinho, essas duas filhas de Haran, o irmão mais novo, se casaram com os dois filhos. A Yisca, Sarai, casou com Abraham. E a Milca casou com o Nahor. Aqui faz diferença? Mais para frente vai ver. Porque mais alguém vai vir dessa família também, que é importante para nós. Mais para frente. Por enquanto, então, nós temos Terah, teve três filhos. Abraham, Nahor, Haran. Haran tinha duas filhas. Yisca e Milca. Yisca casou com o mais velho, Abraham, e Milca casou com o Nahor. Essa era a família desse momento. Como assim? Abraham casou com a sobrinha, Nahor casou com a sobrinha. Ah, tá bom, entendi. Tá bom. Você quer dizer que eram solteirões? A gente vai ver depois.
Por isso que ela casava.
Então, ó. Como é que ela fez? Caim e Heve também casaram, irmã. Não sei com quem casar. Escolha. Super escolha. E no entanto, estamos aí.
Era outra fisiologia, né? Não é para o mundo de tentar
Não falou isso. Não falou que mudou a natureza?
O mundo está aí. Não foi mais.
Olha, se você for olhar a Idade Média, na Idade Média, quantas pessoas viviam? 30 anos. Então a pessoa ia dizer, o que você está contando que antigamente viviam 100, 200 anos? Imagina, não pode ser. Não devia ser mesmo. A mesma comparação.
Não, essa contagem é uma contagem real. A contagem irreal é a contagem aqui. Porque está faltando 200, 300 anos aí que ninguém está me comparando. Ninguém vai lá ter vida.
Não, estou falando em 5 mil.
Não, dentro dos 5
mil. Dentro dos 2 mil.
Dentro dos
2 mil. Ou mais, antes da idade do Egito. Tem um monte de anos perdidos na história mundial.
Nós não temos.
História geral.
Cada um quando nasceu, como morreu. Se você fizer a comparação, você completa exatamente. Então, a formação você fala com a pessoa de eu.
É o que eu estava falando para ela. Idade média, quantas pessoas viviam? 30 anos? 40 anos? Então, provavelmente as pessoas iam fazendo um comentário. Estamos falando que no passado deu 120 anos? Imagina, o que é isso? Não pode ser, deve ser um tempo diferente, não pode ser. Todo mundo vive 40 anos? Nós não temos noção, porque...
Depois,
a gente falou sobre isso.
Mas antes
do dilúvio, a Terra tinha primavera o ano inteiro. Sabe o que é viver na primavera? Não precisa passar protetor solar, não está tá frio, não fica gripado, não tem gripe suína, não tem nada dessas coisas. Não tem, não tem nenhum problema. Não tem poluição, isso não imagina. Ele foi Adão que não tinha caminhão. Não,
eu já falei uma vez aqui, mas ninguém morria de doença.
De doença, não existia isso.
Existia doença. Então, morriam, chegava um momento que tinha que morrer, elas espirravam e a alma delas saía. Por isso que quando você espirra, você deseja a saúde da pessoa. Se você puxa a orelha de outro livro, tem uma frase que não está escrita. Uma palavra. Você espera pela esperança de Deus para falar no Brasil. Você deveria, né? Você está falando, você está falando. Então você, naquela época, as pessoas espirravam e saíam. Na hora que chegava o momento de morrer. O primeiro a pedir para Deus para ficar bem, para saber que vai morrer, foi o nosso patriarca e a cor. Ele pediu para Deus, olha, eu quero saber como vai morrer.
Vamos preparar,
não
preparar.
Pode saber tempo quando para viver. Mas ele falou, pelo menos, para eu me preparar, abençoar meus filhos. Pois é. Aí ele falou, foi o primeiro
a ficar com a minha filha. Porque é a pior ideia, se não fosse isso, ele não teria todo o braço para ser melhor. Como? Como? Não sei. Hoje em dia, com tanto resfriado, não seria bom.
Bem melhor do que muita coisa. Não, mas ele viu o anjo da morte.
Sim. Tem alguma coisa de graça?
Muito boa essa aula.
Então, só para terminar aqui, a Parashá Noach termina exatamente no ponto que nós estamos. Mas, nós agora ainda temos que terminar, porque como eu falei, Parashá Noach vai começar 75 anos de Abraham. Queremos ver o que aconteceu aqui, como que Abraham nasceu, onde ele nasceu, o que aconteceu, como ele descobriu, como ele começou a descobrir Deus. Por que ele começou com tudo isso? Então, tudo isso tem longas histórias que, se nós vamos ver.
Vamos
fazer uma árvore genealógica para não se perder muito.